Começo por renovar este pedido de desculpas da forma como gerimos este horário, ou como eu geri este horário da tarde, mas com os 20 minutos que iniciamos com atraso, e particularmente com a primeira exposição do Sr. Subintendente da Polícia de Segurança Pública, em Subintendente Amado, isto atrasou-se um pouco mais. Portanto, renovo este pedido de desculpa ao Sr. Presidente do INIR, mas começo naturalmente também por agradecer a presença nesta audição, que foi deliberada solicitar ao Presidente, ou neste caso concreto ao Instituto de Infraestrutura Rodoviária, no âmbito do tratamento do processo legislativo de que estão a ser objeto estes dois projetos de lei. Projeto de lei 581 do Partido Comunista dos Verdes e projeto de lei 638 do Bloco de Esquerda. Percebendo ou tendo a noção de que, efetivamente, por parte do INIR, atendendo aquilo que é a sua missão e as suas competências, as matérias em discussão são mais do que respeito à infraestrutura propriamente dita e às condições e às características da infraestrutura, ou seja, da rodovia, naturalmente que a emissão ou a exterioração de outros pensamentos ou outros juízos sobre a matéria tem todo o cabimento. E, portanto, para além, naturalmente, daquilo que no que diz respeito à infraestrutura propriamente dita poderá dizer respeito ou estar intimamente relacionado com estes dois projetos, qualquer outro comentário é bem-vindo no âmbito desta audição. Presentes estão a deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Madeira Lopes, do Partido Ecologista dos Verdes, autor de um dos projetos, e está presente também a assessora do Bloco de Esquerda, a doutora Rita, dado que foi completamente impossível a deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda e também autora do outro projeto, ou subscritora pelo menos, com subscritora, estar presente, está presente a assessora do Bloco de Esquerda. E, portanto, pediria agora o favor ao Sr. Presidente para, sobre estes dois projetos de lei, nos dar conta daquilo que são os pensamentos e as opiniões que têm, e depois teríamos um período de perguntas, um período de respostas, e encerraríamos assim a audição. Aqui embaixo. Exatamente. Ora bem, agradecemos por terem chamado o INIR. É um organismo recente, como sabe. Como sabem, tem um ano e meio de vida, depois da cisão que houve entre Estradas de Portugal EPE e em SA e, digamos, uma autoridade rodoviária que representa o concedente de Estado. Iria mais longe, mais adiante, dizer um pouco e justificar aquilo que referiu sobre o nosso âmbito de trabalho e o que fazemos para, digamos, a posição que o INIR tomou ou toma relativamente a estes projetos de decreto-lei. Primeiro que tudo, queria apresentar o Engenheiro Carlos Leitão, Diretor de Planeamento, que me assessora, digamos, nesta missão. É sempre mais agradável estar acompanhado e, portanto, o tempo de espera nunca é tanto como nós poderemos pensar. Primeiro que tudo, recebemos, de facto, não julgo que não cometer nenhuma confidência, primeiro os três propostas de lei via a ANSR simultâneo da Assembleia da República, os três projetos de decreto de lei, 581, projetos de lei, 581, que altera as normas, portanto, do Partido dos Verdes, que altera as normas para velocípedes sem motor do Código da Estrada, PCP, projeto de lei 635, que altera o Código da Estrada, permitindo o averbamento da habilitação legal para a condução de veículos da categoria A1, à carta de condução. Pronto, está fora de questão, não é? Exatamente. Do Bloco de Esquerda, então, recebemos, dizia a carta da subcomissão de 4 e de março e de 19, foi recebida em 19, e que nos convocava para dia 14, o 638 afirma os direitos dos ciclistas no Código da Estrada, mas efetivamente o que vinha anexo era o projeto de lei 552. Afirmam, com o mesmo título. Não obstante, julgo que dado, digamos, o meu entendimento ou o entendimento que o INIR tem sobre a matéria, eu, digamos, iria expor. De qualquer maneira, apesar do título do assunto referir-se 638, dizia o conteúdo.
Mas para suceder só, acontece que há efetivamente uma iniciativa do Bloco de Esquerda à primeira sobre esta matéria, que tinha essa.
552.
Foi objeto depois de foi retirado e foi reapresentado com uma nova versão, que não diverge muito, mas é que se prioriza e enriquece, complementa a versão inicial. Passa a ter esse, está em discussão, a identificação do 638.
Certo.
Que esse sim, o 638, é o último, logo que os lados dos serviços enviaram a primeira versão, quando deveria ser enviada aquela que
foi. Também por lapso. Também por lapso dos nossos serviços, não foi pedido o correto. E só nos apercebemos de ontem ou ontem, quando estávamos a discutir este assunto em pormenor. Ora bem, de qualquer forma, o que está em causa, julgo eu, é, portanto, matéria que depois, como irei expor, tem a ver com mobilidades urbanas e, portanto, daí a minha linha de raciocínio. Eu queria ser um pouco cartesiano nesta matéria, ou expositivo, para não parecer que o início estava a subtrair a qualquer, digamos, parecer. Nunca o faremos. A questão é o âmbito do INIR, o âmbito de trabalho do INIR e o que fazemos, o que tem a ver com o que está contratualizado com o Estado, é que, com o Estado concedendo, é que regulamos tecnicamente concessões rodoviárias que têm a ver com infraestruturas no âmbito do Plano Rodoviário Nacional. E, como tal, o meio urbano, digamos, tudo aquilo que tem a ver com, digamos, o meio propriamente urbano, não é, digamos, objeto da infraestrutura, inclusivamente municipal, que está excluída, digamos, do âmbito do INIR. Pelo menos por enquanto, mas pelo menos é com esses dados que nós jogamos e pelo menos com esse que estamos atarefados neste momento. Ora bem, primeiro, portanto, recebemos estes projetos de lei, e quero pedir desculpa, portanto, Bloco de Esquerda e Verdes, sobre este âmbito, digamos, nós temos que esclarecer que, em primeiro de tudo, fazemos regulação técnica, estamos preocupados neste momento em criar um conjunto, e temos isso já no nosso site publicado para divulgação pública e audiência pública, um conjunto de normas técnicas que tem a ver com sinalização da infraestrutura rodoviária, tem a ver com pavimentos, tem a ver com tudo aquilo que são referências quantitativas que permitem depois a toda a área, digamos, de regulação dos contratos de concessão ter esquemas de medição que permitam notificar de incumprimentos e multar ou não multar, sobretudo fazer valer os direitos do Estado junto das concessionárias e defender o cidadão. Portanto, defender o cidadão de eventuais sinais refletores que não estão bem, de pavimentos que se calhar não deveriam estar mais bem conservados, etc. Portanto, isso, no fundo, estabelecer essas normas é, digamos, estabelecer metas quantitativas para, digamos, permitir a quem gera o contrato, digamos, ter um enforcement, uma possibilidade de enforcement. Fazemos regulação económica, sendo certo que ela é limitada, na medida em que as tarifas estão reguladas por lei e praticamente fechadas, portanto, há um índice de preços de inflação que é um limite, é um teto, digamos, para a atualização, e, portanto, no fundo, também fazemos recomendações ao Governo sobre o planeamento da rede e formas de o Estado concedente amanhã definir novas concessões ou não. Portanto, basicamente, são estas três áreas. Mas, digamos, quero reforçar também que isto tem a ver com infraestruturas rodoviárias não municipais. Embora, digamos, um eixo norte-sul, uma concessão do Algarve, por exemplo, litoral, etc., tenham muito que ver com interfaces, eu diria, suburbanos, periurbanos, urbanos, mas, digamos, não há propriamente passeios nem bicicletas em cima, digamos, das infraestruturas rodoviárias, a não ser em eventos ocasionais. Portanto, as maratonas ou as meias-maratonas, existem de vez em quando e que são autorizadas em infraestruturas de domínio público, mas não enquanto o uso e usufruto do objeto para que foram, principal para que foram construídas, que é, no fundo, veículos motorizados. Portanto, nesse sentido, não teremos, e quero aqui deixar, digamos, um primeiro ponto, muito claro, não teremos como INIR um posicionamento face a estes projetos de lei. Portanto, queria justificá-lo muito bem, clarificar muito bem, não se trata de menor consideração, trata-se de facto de uma leitura atenta que fizemos, e sem prejuízo de como cidadãos temos as nossas próprias, digamos, como cidadãos e como pessoas com alguma experiência nesta matéria, da circulação, mas não enquanto INIR, não temos nada a referir, digamos, aos aspectos que aqui são dados. Claro que há um envolvente aqui no meio disto tudo, que é dentro da mobilidade urbana, aparecem, digamos, conceitos novos, como ciclovias, que carecem futuramente de determinado tipo de normativos, normas. E isto é uma equação que o INIR está atento, digamos, dentro do horizonte, tem prioridades de curto prazo e tem, no fundo estará atento, digamos, a esta malha, digamos, cinzenta, mais longínqua da sua, do seu objeto específico, porque é evidente que, digamos, estes aspectos, não é que defendamos ou queiramos defender que, digamos, os velocípedes ou veículos sem motor abaixo de cilindrada, digamos, vão para as autoestradas, não é isso, ou para as estradas nacionais, mas não é isso, mas, digamos, há uma interface sempre a ter em conta, digamos, na saída das estradas nacionais ou das estradas do Plano Rodoviário Nacional. Portanto, há, de facto, ligações a que há que estar atento. Se pertence ao INIR, digamos, fazer estas normas ou não, eu, neste momento, sei que essa não é a minha prioridade. Há, digamos, normativos, como, digamos, nós estamos a ultimar o nosso relatório de atividades e, por exemplo, para vos referir, das 13 mais 12, por exemplo, normas que referimos, as prioridades foram melhoria da qualidade das marcas rodoviárias, características dimensionais, critérios de utilização e colocação de marcas rodoviárias, dispositivos retrofletores complementares nas marcas rodoviárias, a melhoria da qualidade da sinalização vertical, princípios, regimes de circulação, características dos sinais verticais, critérios de utilização da sinalização vertical, critérios de colocação, sinalização de proibição de ultrapassagem e estudo para a reclassificação dos destinos principais e dos polos não classificados. Estão neste momento em consulta pública no próprio site do INIR, digamos este. Claro, 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 claro. Pronto, sempre dentro deste âmbito, e que é a nossa... Não, faz favor. E é a nossa prioridade, de facto. Okay. Isto para além das misturas bituminosas e do tratamento dos pavimentos, que é uma nossa prioridade também. Porque, ok. Portanto, só para vos dar a ideia, digamos, do nosso core business, como se diz em termos empresariais, mas que, digamos, no INIR também, digamos, temos em atenção, as nossas prioridades são essas. Portanto, sem prejuízo, digamos, das opiniões, enfim, que não interessarão para este fórum aqui, digamos, debater ou apresentar como cidadãos, até, digamos, aquilo que estamos a fazer. E, como tal, há um aspecto, digamos, dentro dessa segunda vaga ou terceira vaga de nossa prioridade. Organizámo-nos com o Instituto de Mobilidade e Transporte Terrestre e com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Como conhecem, há uma estratégia de segurança rodoviária, Nacional de Segurança Rodoviária, e, portanto, dentro dos grupos de trabalho que constituem, há, de facto, um grupo de trabalho liderado, não pelo INIR, que estuda a revisão do Código da Estrada e, portanto, nesse âmbito, nós acompanhamos esse trabalho e, naturalmente, digamos, sentimos que o nosso trabalho é estar a par daquilo que são as tendências para perceber se aquilo que é o nosso centro de atividade precisa ou não precisa de estar a mudar, nomeadamente as normas e a regulação técnica. É nesse aspecto que nós focamos. Portanto, e aí, digamos, nós não lideramos a revisão do Código da Estrada, que papel, digamos, que no fundo é feito por outros e, digamos, que terão mais a dizer do que nós. De qualquer maneira, a nossa atenção é para, digamos, o que é que compete, o que é que vai sobrar para o INIR, digamos, de tudo aquilo que são tendências da mobilidade e interregional, local, regional e urbana, para, digamos, que aqueles que têm a ver, portanto, dentro do INIR, com a regulação técnica, amanhã não sejam apanhados desprevenidos. Portanto, é, digamos, essa clarificação que eu gostava de fazer aqui, e por aqui me ficaria, digamos, nesta abordagem inicial. Pedindo desculpa de não ir mais longe, mas de facto é assim a vida, não é? Quer dizer, portanto, as balizas do próprio INIR são estas e não são pequenas. Muito obrigado.
Estou à vossa disposição. Senhora, muito obrigado, Sr. Presidente, por esta nota que nos deixou aqui, através da sua exposição, relativamente à posição do INIR sobre este processo legislativo e, concretamente, sobre estes dois projetos de lei, percebendo, naturalmente, enfim, quais são, como dizia, as balizas da intervenção do INIR sobre isto. Os senhores deputados, pelas suas intervenções, seguramente suscitarão outras questões e também, ao suscitar outras questões, também haverá, provavelmente, algum desenvolvimento daquilo que foi a intervenção inicial do INIR. Portanto, eu dava a palavra agora aos senhores deputados. Não sei se querem estabelecer uma ordem, não sei se o deputado Fernando Santos Pereira, para irmos alternando, se quer iniciar. Não. Senhor deputado Madeira Lopes, senhor deputado Isabel Jorge. Senhor deputado Isabel Jorge, do Partido Socialista, eu penso que ao princípio identifiquei já os deputados que estavam presentes. Peço desculpa. Deputado Isabel Jorge.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo esclarecimento que nos foi fazendo durante a sua exposição e pelo facto de terem mostrado toda a disponibilidade de vir até nós. Tendo em conta a exposição que o Sr. Presidente fez, eu gostava só, e tendo balizado exatamente as funções de que vos foram cometidas com esta nova reestruturação, eu gostava só que nos poderia connosco abordar o tema nos projetos, quer do Bloco, quer do PEV, a questão da alteração da regra da prioridade. É uma questão que vai com certeza ter alguma repercussão no vosso âmbito. E como é que vêm as sugestões apresentadas? Muito obrigada.
Referíamos primeiro os pedidos de conhecimento e perguntas dos seus deputados e depois o Sr. Presidente comentaria. Sr. Deputado Madeira Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero agradecer ao Sr. Presidente e ao Sr. Engenheiro Carlos Leitão, o facto de estarem aqui presentes. De facto, com a vossa intervenção inicial, chegamos assim um bocadinho, porque o leque de assuntos que temos vindo a tratar nas anteriores audições tem sido bastante vasto. E se algumas das questões que nós aqui colocarmos, enfim, não tiverem ou entenderem que não devem reagir às mesmas, peço desculpa, nós temos alguma dificuldade. Queríamos também ter algum termo de comparação com as várias opiniões que vamos ouvindo relativamente às questões que estão aqui em causa perante estes projetos de lei. De qualquer maneira, começando por uma questão que referiram, a questão dos normativos das ciclovias, que é uma questão que, curiosamente, tinha sido abordada já hoje numa das audições anteriores, eu pareceu-me perceber, portanto, que não está previsto nas vossas incumbências, pelo menos para já, nos tempos mais próximos. Contudo, a pergunta que eu deixaria é se, dentro das vossas competências e incumbências, ele poderá vir a estar, consoante haja uma orientação política, nesse sentido, de colocar isso no leque de tarefas que o INIR venha a ter nos próximos tempos, nos próximos anos. Essa era uma pergunta que eu deixava, se poderá vir a ter, e já agora qual é que é o procedimento dentro do INIR de trabalho e de estudo relativamente a esse tipo de normativos relativamente às ciclovias ou às pistas para velocípedos, como neste momento são chamadas no código da estrada. Outra das questões que tem vindo aqui a ser debatida tem a ver com, por exemplo, a ultrapassagem dos veículos automóveis face aos velocípedos. Uma das soluções apontadas é a exigência de 1,5 metros de distância entre o veículo automóvel e a bicicleta, e foi já aqui hoje também alvitrado que em algumas vias isso é impossível. Eu gostava de saber, e enfim, assumo aqui a minha ignorância, se há normas relativamente às dimensões, quer da via no seu todo, quer em relação a cada uma das faixas, em diferentes tipos de vias. Sabendo que, certamente, apesar disso, haverá sempre vias que, mesmo que essas normas existam, sejam elas quais forem as suas dimensões, haverá sempre vias que fogem dessas normas. Mas saber como é que vem esta problemática da ultrapassagem, já que hoje foi dito que, em algumas vias, será impossível a ultrapassagem, respeitando 1,5 metros um veículo automóvel face a uma bicicleta. Que será impossível pela dimensão atual das vias em Portugal. Outra questão que tem sido levantada é a questão da circulação a par, isto é, dois velocípedos a circular em um lado um do outro. Eu ainda há pouco referi a situação em que já hoje, apesar do Código da Estrada não permitir, por vezes na prática temos veículos automóveis a ultrapassar, por exemplo, tratores ou veículos de grandes dimensões, muito pesados, que vão na via com uma velocidade muitíssimo reduzida, e por vezes, durante alguns quilómetros, se prolonga o traço contínuo e esses veículos acabam por ultrapassar, pisando mesmo o traço contínuo, porque, de facto, o veículo vai tão devagar, muitas vezes, aquilo que numa velocidade normal não permitiria uma ultrapassagem em segurança, acaba por permitir e dar visibilidade suficiente a essa ultrapassagem. E a questão é saber se esse tipo de situações devem ser ponderadas e se a circulação a par poderá ser enquadrada num tipo de situação análoga a essa de um veículo que circula grande uma velocidade muito reduzida e que obriga a passar para a faixa seguinte. Eu pergunto isto porque uma das soluções que na primeira audição nos foi sugerida a este nível para garantir a segurança do ciclista. E eu estou a voltar à questão da ultrapassagem, mas tem a ver também com esta questão das dimensões das vias, era que o automobilista quisesse ultrapassar o ciclista fosse obrigado a pisar o traço ou a passar, ainda que parcialmente, para a via oposta, não é? E, portanto, neste sentido, a questão das dimensões das vias e do nosso estado das vias, se isto seria uma solução plausível para esta situação. E para já ficávamos por aqui.
Muito bem. Eu permiti-me também só fazer aqui uma, não é tanto uma questão, mas a colocar em reflexão uma matéria, percebendo naturalmente qual é aqui o espaço, se quisermos, de intervenção ou de opinião que institucional ou oficialmente o INIR tem, em função da sua missão, e portanto não poderá fazer comentários sobre matérias de distância, sobre matéria de circular a par ou não, se entender. Estamos a falar essencialmente, ou melhor, deveríamos falar essencialmente daquilo que é a infraestrutura e a qualidade da infraestrutura e as características da infraestrutura rodoviária, tendo em vista o que está subjacente a estas duas iniciativas legislativas, que é criar condições ao ciclista para circular, por um lado incentivar o uso da bicicleta circulando na rodovia, nas redes viárias, e por outro lado fazê-lo em condições de segurança maiores possível, que seguramente evitarão as consequências negativas da sinistralidade que os utentes da rodovia, ciclistas ou peões, poderão ter, fruto exatamente de uma qualidade deficiente dessa mesma via. A questão que eu queria colocar, questão, enfim, eu pedi comentário, era percebendo o seguinte, sendo da responsabilidade do INIR, o planeamento, por um lado, e a gestão da rede rodoviária nacional, penso que efetivamente está no âmbito das vossas competências, exatamente, todo este leque, se não está, era bom clarificar, mas de qualquer maneira percebemos o seguinte, como se vê, ou como veem, a possibilidade de, em todas as situações onde haja lugar à construção de novas vias, a partir desta data, ou à beneficiação ou reparação de vias existentes, nacionais, mas pelo menos, mas que estejam na área ou que estejam englobadas nos chamados perímetros urbanos, de passar a ser obrigatório em todos os momentos de construção nova ou de reparação e beneficiação de novas vias, exatamente a criação de pistas ou ciclovias para os ciclistas. Ou seja, começarmos a construir um espaço de segurança para a circulação dos ciclistas, melhorando assim progressivamente aquilo que é a característica da nossa rede viária nacional. Qual é o sentimento que, percebendo já que não é, e compreende-se, uma prioridade neste momento do INIR, de preocupação sobre esta matéria, como vê o INIR e o seu Presidente que esta questão pudesse vir a curto prazo a ser considerada como um dos aspectos a exigir em situação, volto a dizer, de construção de nova via ou de beneficiação das vias existentes? Estas questões que foram colocadas nos comentários, eu pedi o favor ao Sr. Presidente de ser, enfim, as opiniões que entenda convenientes sobre o assunto.
Deputado Isabel Jorge, referia-se à regra de prioridade a ciclistas.
Exatamente.
As alterações, pois, agora no artigo 31, salvo erro. Pois. Certo, meus projetos. Bom, uma vez mais, nós estamos a falar aqui em vias, portanto, que não, peço desculpa, de parecer muito legalista, que não tem nada a ver com o INIR. Portanto, é uma opinião que nós podemos, de certo, a nossa sensibilidade será que há que, digamos, verificar, portanto, no fundo há uma regra operacional no meio disto tudo, no meio de toda a gestão tráfego, que é a sinalização existente, não é? Sinalização existente. E sobretudo, digamos, não podemos ser taxativos digamos, a resposta não pode ser 0 ou 1, há prioridade ou não há prioridade, porque em função das dimensões das estradas, e fora da rede rodoviária nacional, e mesmo na rede rodoviária nacional existe, digamos, não na rede de autoestradas, mas na outra, na maior parte, existe já alguma discricionalidade, digamos, de normas, mas dentro da rede municipal existe, digamos, uma grande variedade e uma grande aleatoriedade de dimensões e de sinalizações. Portanto, as estradas com características diferenciadas tem características muito diferenciadas e os ambientes que são atravessados também são muito distintos. Portanto, não estamos a falar de ambientes homogéneos. Eu diria que fora das zonas urbanas posso entender que não havendo sinalização, a prioridade deverá ser dada a quem circula na rodovia e, portanto, não fora dela. Eu acho que, e por outro lado, digamos, existe um quadro de referência que é a sinalização e, portanto, que deve ser respeitada, no fundo, é isto. Por outro lado, nas zonas urbanas, não havendo sinalização em contrário, a regra poderá ser o veículo ceder a passagem ao velocípede e este... e o velocípede de opião. Já o mesmo não acontece, por exemplo, noutro tipo de estradas, não é? Mas as estradas em zonas urbanas deverá ser isto, quer dizer, que impera. É assim que manda ao bom senso, julgo eu, mas estou a falar como cidadão e estou a falar como, digamos, como uma pessoa comum, que alguém com uma certa, como todos nós, com uma certa prática desta matéria. No que diz respeito à pergunta do Sr. Deputado sobre normativos ciclovias, se está previsto ou pode vir a ter, que se cruza um pouco com a sua pergunta, do Sr. Presidente Jorge Fão, é um pouco, digamos isto, digamos que há aqui um ciclo de vida, um ciclo de gestão num projeto de infraestrutura ou numa infraestrutura que começa num estudo prévio, pode começar num estudo preliminar ou muitas vezes uma intenção e que tem depois uma sedimentação num estudo prévio, tem depois aprofunda-se num projeto e aprofunda-se, digamos, e depois concretiza-se numa obra e no arranque da exploração. Ora bem, atuando aqui, porque é que eu digo que o INIR tem como objetivo neste momento, digamos, atuar sobre o que está, quer dizer, porque, no fundo, o que está hoje já está em obra ou já está em finalização de projeto e eu não posso atuar sobre o estudo prévio. Está a ver? Portanto, não quer dizer que neste momento não olhe para aqueles casos que no ciclo de vida não estão a surgir como estudos prévios hoje, e nós temos 10, 12 estudos estratégicos lançados neste momento, foram feitos em 2008 concursos e estão neste momento em curso, 10, 12 estudos estratégicos em vários, desde o Minho até ao sudoeste do Algarve, ao do Algarvio, por exemplo, em que estamos a estudar se de facto vale a pena ou não vale a pena fazer concessões e se valer a pena, em, de que tipo e com determinado tipo de normas. Portanto, eu aí posso atuar. Okay? E era a isso que eu me referia quando estava a dizer que, digamos, é a segunda vaga. Aí, não é? Para construir tudo, a minha primeira pergunta é, constrói-se sim ou não? E se construir, como é que se constrói, com que perfis, com... e para isso preciso de normas ou não preciso de normas adicionais. Portanto, a lógica é essa, digamos, das vagas sucessivas de... Não vale a pena atuar, por exemplo, sobre o IP8, ou sobre a concessão de Baixo Alentejo, ou de... porque isso já está fechado. Há um contrato. Atuar sobre isto implica dinheiro, custo para o cidadão, para os equilíbrios, digamos, de contratos, que há sempre que julgar sobre o custo-benefício disto tudo, não é? Vale a pena ou não vale a pena? Quando, já agora, faço, digamos, permite-me, digamos, o âmbito do INIR, digamos, é, de facto, na área do planeamento. A gestão da operação das redes, da rede do plano rodoviário, está contratualizada a 16 concessões, das quais... neste momento serão 14 diretas do Estado e uma das quais a EEP, SA, que já tem, digamos, dentro em si, quatro subconcessões, contando com a próxima do Algarve Litoral. São contratos fechados. O INIR ontem aprovou o contrato do Algarve Litoral e, portanto, como tal, temos, são contratos fechados. 125. Ora bem, não temos. Mas só para concluir este item, não temos competência para gerir 30 pessoas, que sejam 38, que eram no fim do 2008, não são 38 pessoas que vão gerir, não há, a gestão da rede está privatizada, ou seja, há concessões que neste momento são pagas para fazer isso, a gestão. O que nós temos é uma incidência muito importante e queremos nos diferenciar por isso e queremos ser reconhecidos amanhã por isso, e há muito trabalho a fazer nesse sentido, é por bons gestores de contratos. Quer dizer, e para ter gestão de contrato, eu preciso ter os standards, as normas, e se não há, portanto, eu preciso, como disse na minha primeira intervenção, eu preciso saber, digamos, onde é que eu me posiciono, se os pavimentos têm que ter não sei quantos milímetros, devem ter um determinado X, Y ou Z, com uma compostura tal, devo poder fiscalizar, e o ano passado, apesar de termos nascido com três pessoas em janeiro de 2008, e, digamos, só termos tido para aí 20 pessoas no último trimestre, fizemos 35 fiscalizações ao longo do ano, com pessoal sempre interno, algum, digamos, em estreita cooperação com a EPSA na altura. Portanto, e fizemos 35 fiscalizações, das quais há, neste momento, processos de contraordenação, porque houve mesmo situações encontradas que, portanto, a gestão da estrada está subconcessionada ou concessionada diretamente pelo Estado a 16, 18 entidades e essas entidades são as gestoras. Ora bem, nós temos capacidade para atuar nelas através desses standards, uma coisa que eu não falei ainda agora, que é dentro dos contratos há imbuídos dois documentos fundamentais ao nível do que os senhores, do que aqui se pretende, digamos, Mas embora, digamos, no, na rede municipal, digamos, na rede não do Plano Rodoviário Nacional, que são, há dois documentos e dois documentos fundamentais, que são o Plano de Controlo de Qualidade e o Manual de Operação e Manutenção. E estes manuais de operação e manutenção e plano de controle de qualidade são aqueles que a regulação técnica, são os instrumentos de regulação técnica que, digamos, meus senhores, tenham paciência, têm que justificar porque é que o sinal não reflete ou reflete, etc. Têm os pós todos para, exatamente. A gestão é deles, a gestão é dos concessionários, eles sabem que podem ser fiscalizados e têm, digamos, padrões para ser fiscalizados com estes dois documentos base. Isto já existia. Fundamentalmente, o que aconteceu, digamos, agora, nestas últimas, é que os contratos de subconcessão são muito mais completos. E o próprio, os contratos que foram revistos, como o da Brisa, por exemplo, pressupõem que em 6 meses, a partir de 1 de janeiro de 2009, têm que ser entregues ao INIR novos manuais de operação e manutenção, novos planos de controle de qualidade. Portanto, há novas e formas, não é mais complicadas, é mais complexas, e no sentido de que eu posso fiscalizar ou supervisionar melhor a rede com base em indicadores mais quantificados. Pronto, é este aspecto de separar a gestão da rede da supervisão e do não sei quê, e da, desculpa, da supervisão e da regulação, sobretudo técnica. O Sr. Deputado, Bloco de Esquerda, ainda referiu a questão do metro. Peço desculpa, dos verdes. Peço desculpa de nós dois. Referiu ainda as distâncias entre o automóvel e a bicicleta. Eu só lhe posso dizer uma coisa, digamos, como alguém que há 30 anos fazia Alcântara, Guincho, sábados de manhã, e ainda está vivo, graças a muita, digamos, não sei o quê, eu não sei, eu hoje já não fazia, já não fazia, porque corria riscos que eu hoje não sabia, que hoje já não corria. Há 30 anos, o amor pela bicicleta e talvez o meu estado de saúde também, permitia fazê-lo. Quer dizer, sábado de manhã lá ia eu e via de facto, digamos, a irresponsabilidade que era fazer pelo marginal, a estrada, digamos, até ao guincho e volta, digamos, numa manhã, desde as 7 até à 1 da tarde, e, portanto, vi os automóveis, as carrinhas, e as passar por mim. Portanto, eu acho que também a resposta é um pouco esta. A dimensão das vias é muito diferente, caso para caso, nos meios urbanos ou suburbanos. Eu não sei responder taxativamente se 1,5 metros nos casos pode dar, noutros casos pode não dar, e portanto acho que peço desculpa pelo meu rigor e pela minha falta de capacidade de imaginação. Eu tenho um feeling de que há situações em que é melhor a gente não arriscar. A circulação a par também, eu pessoalmente, como cidadão, sempre que andei, nunca andei a par, e preferia, nunca andei, sempre que andava, nunca andei, e faz-me ainda problemas, digamos, perceber que isso possa acontecer, porque fui educado no sentido, não, vais à frente ou vais atrás, mas a par é um risco adicional, e de facto é um risco adicional. Porquê? Porque, de facto, a geometria das vias é uma geometria variável. Quer dizer, se aquilo fosse sempre, digamos, se fosse 7,5 metros, 3,5 metros, era especial, mas não é. Quer dizer, estou muitas vezes em situações que, de afunilamento, que, portanto, o melhor é eu jogar pelo seguro e, portanto, proteger-me a mim próprio. Mas lá está, é mais uma vez alguém que andou de capacete sempre, por acaso, na altura em que não se vendiam cá. Portanto, desculpem-me, mas esta aleatoriedade na resposta é como um testemunho, mais do que uma perspectiva técnica que não sei quantificar, não foi essa a minha aposta. Acho que há uma entropia muito grande. Eu, como homem de sistemas, já acho que quando passamos de uma rede nacional com uma certa parametrização e com menos variância do que para uma rede municipal. E, portanto, aí há que ter muito cuidado, digamos, nas situações e nos diferentes casos. E não estou agora, digamos, a criticar ou a comentar nenhum artigo em particular. Mas há uma situação de insegurança que eu vejo que muitas dos temas que estão aqui lançados merecem, digamos, alguma reflexão e algum cuidado. Eu pessoalmente não o faço. É isso que eu diria. Dou um testemunho, mais do que uma posição técnica. Não sei se foi claro para todos. Já, sim, só.
Não sei se... O deputado Fernando Santos Pereira, que na altura teve de sair, agora faz a favor, acho que ainda pode colocar.
Sr. Presidente, boa tarde. Sr. Engenheiro Reis Leitão. Peço desculpa porque eu tive mesmo a ausentar e, portanto, não queria deixar de agradecer e felicitar por causa da intervenção que aqui veio, ter vindo aqui à subcomissão por causa destes dois diplomas. A minha questão é muito simples. O âmbito do INIR é planeamento, tem a ver com planeamento, ou esse o âmbito do INIR. O Sr. Presidente falou aí que foram desenvolvidos, ou estão em desenvolvimento, 12 ou 13 estudos estratégicos para ver se vale a pena fazer ou não concessões. A pergunta aqui, o que interessará a estes diplomas ouvir o INIR, eventualmente será a seguinte, e sejamos práticos, isto é, dentro do âmbito de planeamento, se o INIR está a fazer planeamento em vias que não sejam autoestradas. Estando, se faz planeamento exclusivamente em autoestradas, portanto, é uma situação, portanto, que os diplomas... Exatamente, os diplomas ficarão excluídos. Se não o fazem, e aí vou à questão, a questão é esta, porque foi precisamente levantado por outras entidades. Se fazem além das autoestradas, a questão que nos foi colocada aqui por os mais variados interlocutores, quer dos ciclistas, quer da PSP, da GNR, é os chamados corredores, isto é, se em termos de planeamento nós temos planificação de ciclovias, de corredores para o trânsito de velocípedes, isto é, se o INIR naquilo que está fechado poderá intervir pouco ou nada, ou se ainda vai a tempo de intervir, ou naquilo que vai planear, se tem recomendações da tutela, se não tem, ou se pretende vir a consagrar em alguns traçados, ou em traçados cuja, chamemos, não sou engenheiro, quer dizer, mas cuja fisionomia do solo permita a circulação de velocípedes, se tem a planificação de vias para velocípedes. É isto que interessaria saber da parte do INIR em termos de planeamento. E aí sim, essa foi a grande questão aqui levantada, ainda há pouco no início da tarde da PSP, não estamos aqui a falar, mas depois não há circuitos para andar as bicicletas. Se queremos segurança, é definir esses corredores. Se apresenta a questão, era esta só. Muito obrigado.
Isto, no fundo, o deputado Fernandes Pereira não estava quando se colocamos a questão e quando o deputado Madeira Lopes. Ao fim e ao cabo, ela vem no mesmo sentido, mas também pedi-lhe o favor de fazer um comentário a esta questão.
Não, mas com todo o gosto. Não planeamos só autoestradas, naturalmente, porque senão isso era um trabalho fácil já. Os 3 mil quilómetros estão definidos, e, portanto, aí não eram precisos mais 40 pessoas, não são mais, são 40 pessoas vindas de... Embora escolhidas seletivamente, também quero dizer isto. Temos a rede do Plano Rodoviário Nacional, que tem um conjunto de itinerários principais complementares, digamos, e que totaliza.
Tu estás, isto aqui é o quilómetro.
Desculpem lá, de informalidade.
12 mil quilómetros.
Está bem, sim, também eu sabia dizer. 12 mil, eu queria fazer a impressão. Certo. Pois. É isso, está bem. Pronto, mas estes 12 mil, então 12 mil também sabia. Agora, estes 12 mil quilómetros, naturalmente, é dentro da rede, fora das autoestradas, que estão a ser feitos estes estudos, naturalmente. E os estudos não é pura e simplesmente vai à autoestrada, não fazer autoestrada. Naturalmente, se alguma coisa resultar dali, ou algum projeto, ou alguma proposta de concessão, alguma proposta de fazer, é sempre uma proposta de concessão. A rede está toda concessionada e, naturalmente, que será sempre uma subconcessão das Estradas de Portugal, portanto, só isso é que faz sentido. E, naturalmente, agora, com essa questão de os corredores têm ou não ciclovias. Não é uma imposição à partida. Não é uma imposição. Os estudos estratégicos têm um índice formatado em que há um estudo de procura, há um estudo de oferta, há cenários, variantes e uma análise, digamos, custo-benefício feito pelo consultor e são, digamos, todos a dois ou três que são repetidos, um ou dois que são repetidos, de resto são tudo consultores diferentes. E são consórcios nacionais, portugueses, nacionais, estrangeiros, e portanto, dentro desses técnicos que vão fazer, digamos, essas alternativas e chegar a conclusões, naturalmente que haverá perfis de circulação. Eu não foquei o Minho nem o Silvestre Algarvio por acaso, quer dizer, daí resultarão determinados perfis e traçados. E é, digamos, desses perfis e traçados que, se houver necessidade de algum normativo diferente, novo, o INIR estará atento, porque discute primeiro com a equipa técnica, percebe o que é necessário fazer antes de propor, ou ao mesmo tempo propõe, o lançamento de um estudo prévio, ou o lançamento, digamos, de uma nova concessão. De maneira a que, quando ela aparecer, na forma de que vier a ser feita, projeto de obra e exploração, portanto, na forma mais complexa, ou na forma, digamos, que vier a ser entendida, só exploração, ou só construção, construção e exploração, etc., portanto, as várias variantes que existem, incluir aquilo que tem que incluir, designadamente as ciclovias ou outra coisa que seja. À partida não está descartado. Portanto, e foi. É nessa segunda vaga que eu incluo. Mas é dentro da linha de futuros, de futuras, eventuais futuras concessões, e porque as atuais, como eu disse, quer dizer, haverá, poder-se-á fazer, se o país entender que se justifica fazer. O país, o governo, a Assembleia da República entenderem que se deve fazer, altera-se um contrato de concessão e se custa X. O benefício qual é? O cidadão, nós, veremos todos. Portanto, nós, os senhores, alguém verá. Portanto, é assim que o INIR raciocina. Quer dizer, não há aqui, digamos, nenhum modelo, como é que se diz, aqueles de geração de procura que funciona, digamos, ex machina e, portanto, nos dá resultados e nós aceitamos. Okay. Eu penso que fui claro. Pronto.
Desculpem, eu acho que com esta última intervenção do Sr. Presidente poderemos considerar, não sei se há alguma nota, poderemos considerar esta audição concluída. Agradecer a presença do INIR e os comentários que nos deixaram aqui, que seguramente servirão aos deputados para agora, numa fase seguinte, discussão ao pormenor, terem atenção às notas e as opiniões, as sugestões que o Sr. Presidente fez o favor de emitir. Agradecer a vossa presença e darmos por concluída esta audição. Muito obrigado.